No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. 25 de novembro de 2021, quinta-feira, Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Saiba onde o carnaval de 2022 está cancelado por causa da Covid-19. TST condena a empresa a indenizar trabalhador negativado no Serasa por não receber rescisão. Empresa Brasil de Comunicação e OAB entram em greve. São os assuntos que você confere agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, www.cut.org.br.
Olha, ainda que a imunização completa de brasileiros e brasileiras tenha chegado a 61% da população e os números da Covid-19 tenham caído, algumas cidades, a maioria em São Paulo, já cancelaram o Carnaval de 2022. Mesmo em cidades com forte tradição carnavalesca, como Salvador, Recife, Olinda, prefeitos e governadores de direita querem realizar a festa de qualquer jeito e enfrentam resistência dos de esquerda, que querem proteger a saúde das pessoas. O temor das autoridades da área de saúde, inclusive da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de que o surto de contaminações que tomou conta da Europa atinja o Brasil após as aglomerações típicas da maior festa brasileira. A experiência recente vivida pelo Brasil e outros países justifica a preocupação. No começo de 2021, a gente lembra bem, o Brasil enfrentou uma segunda e mais agressiva onda de contaminações pelo coronavírus, que, segundo especialistas, ocorreu justamente por causa da flexibilização de regras de distanciamento social e pelo relaxamento nos cuidados para evitar a transmissão do vírus. As festas de fim de ano, viagens de férias, foram decisivas para que novas cepas se propagassem, matando mais milhares de brasileiros. Em entrevista ao jornal Brasil Atual, o médico sanitarista Gonzalo Vecina, um dos fundadores, inclusive, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou que a pandemia no Brasil só vai acabar quando não houver mais casos em outros países. Ele diz que hoje há possibilidade, sim, de novas variantes e de tudo começar de novo. E explicou que, apesar de a vacinação no Brasil ter diminuído o número de casos, após 6 meses da imunização, os anticorpos tendem a baixar, o que torna as pessoas mais suscetíveis à contaminação. Ele falou, inclusive, sobre a importância da dose de reforço, a terceira dose, né? Sobre o carnaval de rua, ele diz, diferente de ambientes fechados, não tem como controlar as pessoas que se encontram nas ruas. Quando há controle, tem risco baixo. Aglomerações de carnaval aumentam o risco também porque vai ter pessoas que não foram vacinadas. Então, para o médico realizar atividades no carnaval de 2022, ele diz, é uma ideia doida. Sem contar, né, que nessa época o país recebe muitos turistas europeus para o carnaval e por isso pode causar um aumento de casos por aqui no Brasil. Ele defende, inclusive, que europeus não venham para o Brasil, né, que se feche a fronteira. Bom, vamos falar das cidades agora, né, os locais. No Espírito Santo, por enquanto, a única decisão de cancelar o carnaval foi tomada na cidade de Guarapari, depois de uma reunião realizada entre a Secretaria de Turismo da cidade e representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos no dia 3 de novembro. O motivo é que a cidade ainda não tem 90% da população vacinada. No Paraná, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Cobra Repórter, do PSD, entrou com requerimento de cancelamento da festa, alegando a necessidade de manter baixa a taxa de contaminação no estado. No estado de São Paulo, mais de 70 cidades já cancelaram o carnaval, todas no interior paulista. Na capital paulista, os blocos estão se inscrevendo, ainda não chega a 900. Ano passado foram 960 e tantos. Esse ano ainda são 800 e quase 870. Mas o carnaval deve ser realizado de 6 a 19, de 6, aliás, de 19 de fevereiro, ao contrário, né? 19 de fevereiro até o dia 6 de março. Em Salvador, o carnaval ainda está indefinido. Os trio elétricos, geralmente com animação de artistas famosos, são tradição na cidade, né? E levam milhares, até milhões de pessoas, na verdade, às ruas da capital baiana. O prefeito da cidade, Bruno Reis, que é do DEM, já se manifestou a favor da realização. Já o governador do estado, Rui Costa, do PT, por sua vez, é contra e já anunciou que se houver carnaval, a Polícia Militar não vai fazer a segurança. Ainda assim, nessa semana deve haver uma reunião entre os dois para definir se o carnaval vai ser ou não realizado. Ainda na Bahia, em Porto Seguro, a prefeitura tem dito que é prematuro anunciar a festa, mas ao mesmo tempo vem estimulando o comércio de turismo com a divulgação da alteração do percurso do Carnaval 2022. Né? Vem estimulando o turismo, na verdade. As vendas de passaportes para festas particulares, como o Carnaporto Axé Moafolia, que tem como organizadores o vice-prefeito da cidade, que também é secretário de turismo, o Paulo Onishi, que é do PL, conhecido por Paulinho Toa Toa, já estão à venda. Em Recife, onde a tradição são os blocos de rua, também há um impasse e pressão sobre os setores empresariais para que a prefeitura realize a festa. Aliás, uma pressão de setores empresariais para que a prefeitura realize a festa. Mas, por enquanto, a administração da capital pernambucana informou que vai seguir as orientações de autoridades sanitárias do governo do estado e do Ministério da Saúde, assim como a vizinha Olinda, onde o carnaval também é tradicionalmente feito com blocos de rua. Em João Pessoa, na Paraíba, a festa de Réveillon na praia já está confirmada. Mas como na capital paraibana tradicionalmente não tem festividades no período de carnaval, apenas algumas atividades, como o projeto Folia de Rua, as autoridades ainda estão discutindo se liberam ou não. O prefeito Luciano Cartacho, do PP, quer liberar as aglomerações, mas o governo do estado, liderado por João Azevedo do PSB, quer restringir o acesso a apenas 50% de pessoas. Várias prefeituras do estado da Paraíba aguardam decisão tanto do governo do estado como de órgãos de saúde para medidas de prevenção à contaminação para poderem se posicionar. No Ceará, o governador Camilo Santana do PT já se posicionou. Diz que é contra a realização de grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval e ele afirma que seria uma tragédia para o estado enfrentar uma nova onda de casos de Covid depois das aglomerações de Carnaval.
Direitos.
Justiça favorável ao trabalhador, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Robert Bosch Limitada, de Curitiba, a pagar uma indenização de R$10 mil a um trabalhador que não recebeu a rescisão e, sem poder pagar as contas, foi negativado e teve o nome inscrito no Cadastro Nacional de Devedores do SPC Serasa, que listam os inadimplentes, né? Na reclamação trabalhista, o empregado que atuava no almoxarifado da empresa, que é o setor de estocagem de produtos para uso interno, disse que foi dispensado por justa causa por ter supostamente agredido um colega e, sem o dinheiro da rescisão, não pôde pagar suas obrigações até que o nome foi inscrito no Serasa. Ou seja, ele foi negativado, ficou com o nome sujo na praça, o que implica em dificuldade para conseguir empréstimos e financiamentos para abrir uma nova conta corrente. Enfim, a gente sabe de todas as dificuldades. Depois de todo esse perrengue, o trabalhador pediu na ação uma reversão da justa causa, né? O pagamento das respectivas verbas rescisórias, portanto, e a indenização por danos morais. E ele ganhou a ação em primeira instância. Na segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deferiu os pedidos do trabalhador porque entendeu que a Bosch não havia comprovado a agressão física. Então, a demissão foi revertida para sem justa causa. Quanto ao atraso das verbas rescisórias, os desembargadores do TRT-9, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinaram o pagamento de R$2 mil como indenização, levando em conta o valor da dívida do trabalhador, que era R$1.300.
Mobilização.
Vamos falar sobre greves. Jornalistas e radialistas da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, expostos à exploração, assédio e retirada de direitos, decidiram entrar em greve a partir da 00h desta sexta-feira. A decisão foi tomada em assembleias simultâneas na terça-feira no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Criada em 2007 no governo Lula para prestar serviços de rádio difusão pública e gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais, a EBC se transformou, na verdade, numa empresa de governo da ocasião depois do golpe, com mudanças na programação para atender a ideologia de extrema-direita tanto do presidente Temer, do ex-presidente Temer, como do presidente Jair Bolsonaro. E, claro, segue o estilo autoritário e de ataques aos direitos aos trabalhadores e trabalhadoras. E seguindo essa linha, a direção da EBC anunciou o fim do acordo coletivo de trabalho aos trabalhadores que estão sem reajuste salarial já há 2 anos. Outra greve, os trabalhadores da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil entraram em greve na quarta-feira, justamente uma véspera de eleição para a direção da entidade para o próximo triênio. A greve foi deliberada em assembleia da categoria realizada na quinta-feira, dia 18. Os trabalhadores estão há 2 anos sem reajuste salarial e sem acordo coletivo de trabalho, que, segundo lei, é um instrumento de caráter normativo, resultado de negociação entre uma ou mais empresas e entidades sindicais de trabalhadores, com o objetivo justamente de estabelecer condições de trabalho, manutenção de benefícios conquistados e ampliação desses benefícios em comum acordo entre empregadores e trabalhadores. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!